Foi publicada na manhã desta sexta-feira, dia 8 de abril, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco sobre a família. Amoris Laetitia, a alegria do amor, é um texto de 9 capítulos, no qual o Santo Padre recolhe os resultados de 2 sínodos dos bispos sobre a família, ocorridos em 2014 e 2015, citando anteriores documentos papais, contributos de conferências episcopais e de várias personalidades. É uma exortação apostólica ampla, com mais de 300 parágrafos e que nos primeiros 7 evidencia a plena consciência da complexidade do tema. Em particular, o Papa escreve que para algumas questões em cada país ou região é possível buscar soluções mais inculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De facto, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado. No primeiro capítulo, o Papa articula a sua reflexão a partir das Sagradas Escrituras, em particular com uma meditação acerca do Salmo 128, característico da liturgia nupcial hebraica, assim como da cristã. A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares.
Em família é così que se fa.
Em família se está.
Partindo do terreno bíblico, o Papa considera no segundo capítulo a situação atual das famílias, mantendo os pés assentes na terra, como se pode ler na exortação. A humildade do realismo ajuda a não apresentar um ideal teológico do matrimónio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias, tais como são. O matrimónio é um caminho dinâmico de crescimento e realização. Somos chamados a formar as consciências e não a pretender substituí-las, refere o Papa Francisco no seu texto, pois Jesus propunha um ideal exigente, mas não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis, como a samaritana ou a mulher adúltera. O terceiro capítulo da exortação é dedicado a alguns elementos essenciais do ensinamento da Igreja acerca do matrimónio e da família. Em 30 parágrafos, ilustra a vocação à família de acordo com o Evangelho, assim como ela foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo quanto ao tema da indissolubilidade, da sacramentalidade do matrimónio, da transmissão da vida e da educação dos filhos. Fazem-se inúmeras citações da Gaudium et Spes do Vaticano II, da Humanae Vitae de Paulo VI e da Familiaris Consortio de João Paulo II. O Papa Francisco, neste capítulo 3, lembra um princípio geral importante. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e podem existir fatores que limitem uma capacidade de decisão. Por isso, ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações e é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. O amor no matrimónio é o título do quarto capítulo desta exortação e ilustra-o a partir do Hino ao Amor de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Este capítulo desenvolve o caráter quotidiano do amor que se opõe a todos os idealismos. Não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a sua Igreja, porque o matrimónio como sinal implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. Também neste capítulo, uma reflexão sobre o amor ao longo da vida e da sua transformação. Pode-se ler no documento: não é possível prometer que teremos os mesmos sentimentos durante a vida inteira, mas podemos ter um projeto comum estável, comprometermo-nos a amar-nos e a viver unidos até que a morte nos separe e viver sempre uma rica intimidade. O capítulo 5 desta exortação apostólica foca-se sobre a fecundidade, do acolher de uma nova vida, da espera própria da gravidez, do amor de mãe e de pai, mas também da fecundidade alargada, da adoção, do acolhimento do contributo das famílias para a promoção de uma cultura do encontro, da vida na família em sentido amplo, com a presença de tios, primos, parentes dos parentes, amigos. A Amoris Laetitia não toma em consideração a família mononuclear, mas está bem consciente da família como rede de relações alargadas. A própria mística do sacramento do matrimónio tem um profundo caráter social. E no âmbito desta dimensão social, o Papa sublinha em particular tanto o papel específico da relação entre jovens e idosos, como a relação entre irmãos, como aprendizagem de crescimento na relação com os outros. No capítulo 6 da exortação, o Papa aborda algumas vias pastorais que orientam para a edificação de famílias sólidas e fecundas, de acordo com o plano de Deus. Em particular, o Papa observa que os ministros ordenados carecem habitualmente de formação adequada para tratar dos complexos problemas atuais das famílias. Se por um lado é necessário melhorar a formação psicoafetiva dos seminaristas e envolver mais a família na formação para o ministério, por outro, pode ser útil também a experiência da longa tradição oriental dos sacerdotes casados. Também neste 6º capítulo, uma importante referência à preparação para o matrimónio e do acompanhamento dos esposos nos primeiros anos da vida matrimonial, incluindo o tema da paternidade responsável, mas também em algumas situações complexas e em particular nas crises, sabendo que cada crise esconde uma boa notícia que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Espaço neste capítulo para o acompanhamento das pessoas abandonadas, separadas ou divorciadas. É colocado em relevo o sofrimento dos filhos nas situações de conflito. Ao mesmo tempo, é reiterada a plena comunhão na Eucaristia dos divorciados e, em relação aos divorciados recasados, é reforçada a sua comunhão eclesial e o acompanhamento das suas situações, que não deve ser visto como uma debilidade da indissolubilidade do matrimónio, mas uma expressão de caridade. Referidas também as situações dos matrimónios mistos e daqueles com disparidade de culto e a situação das famílias que têm dentro de si pessoas com tendência homossexual, insistindo no respeito para com elas e na recusa de qualquer discriminação injusta e de todas as formas de agressão e violência. No final do capítulo, uma especial nota para o tema da perda das pessoas queridas e também da viuvez. O capítulo 7 é integralmente dedicado à educação dos filhos. A sua formação ética, o valor da sanção como estímulo, o realismo paciente, a educação sexual, a transmissão da fé e, mais em geral, a vida familiar como contexto educativo. É ressaltado pelo Santo Padre que o que interessa, acima de tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Capítulo 8. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. O capítulo 8 faz um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral diante de situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. O Papa usa aqui três verbos muito importantes: acompanhar, discernir e integrar, os quais são fundamentais para responder a situações de fragilidade, complexas ou irregulares. Em seguida, apresenta a necessária gradualidade na pastoral, a importância do discernimento, as normas e circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral e, por fim, aquela que é por ele definida como a lógica da misericórdia pastoral. As situações ditas de irregulares devem ter um discernimento pessoal e pastoral e, segundo a exortação, os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã sob as diferentes formas possíveis. Em particular, o Santo Padre afirma numa nota de pé de página que em certos casos poderá existir também a ajuda dos sacramentos, recordando que o confessionário não deve ser uma sala de tortura e que a Eucaristia não é um prémio para os perfeitos, mas um alimento para os débeis. Mais em geral, o Papa profere uma afirmação extremamente importante para que se compreenda a orientação e o sentido da exortação. É compreensível que não se devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canónico, aplicável a todos os casos. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. As consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Espaço ainda neste capítulo para a lógica da misericórdia pastoral e para o convite do Papa Francisco nas suas palavras finais. Convido os fiéis que vivem situações complexas a aproximarem-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Finalmente, o nono capítulo, Espiritualidade Conjugal e Familiar. Um capítulo que é dedicado à espiritualidade conjugal, feita de milhares de gestos reais e concretos. Diz-se com clareza que aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta do crescimento na vida do espírito, mas é um percurso de que o Senhor se serve para os levar às alturas da união mística. Tudo, os momentos de alegria, o descanso ou a festa e mesmo a sexualidade, são sentidos como uma participação na vida plena da sua ressurreição. No parágrafo conclusivo, o Papa afirma: nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Todos somos chamados a manter viva a tensão para algo mais além de nós mesmos e dos nossos limites, e cada família deve viver neste estímulo constante. Avancemos, famílias, continuemos a caminhar, não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida, diz o Papa Francisco no final da sua exortação apostólica, Amoris Laetitia.